Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Está começando mais um Jabuticaba Sem Caroço, seu podcast da Sputnik Brasil. E o episódio de hoje é para os que amam viajar, como eu. E também para os que só ficam pensando e no final das contas não saem do lugar por causa de um probleminha.
Money no bolso, é tudo que eu quero. Eu, Francine Augusto, sou desse time, Bárbara. Pesquiso, analiso, vejo possibilidades e no final das contas não saio do lugar.
Mas, Fran, a gente vai ver que hoje é possível sim se divertir sem entrar no vermelho. Com o dinheirinho possível ali do seu bolso. Não precisa ir para aquele hotel boutique.
Resort.
Não, se você pode.
Mil estrelas.
Se você pode, você que tá ouvindo a gente, pode. É, tudo bem.
Tá valendo.
Não é o nosso caso aqui. Nosso caso aqui é um pouco mais modesto, mas a gente pensa para todos os gostos.
É.
Por isso, a gente vai conversar com gente que entende desse assunto e que sugere o que é possível de acordo com o seu bolsinho.
É isso que tá em jogo.
Em jogo.
Bárbara, sabe o que sempre está em jogo? Isso daí não interessa se a gente está falando de economia, de política, de meio ambiente. Primeiro, a gente tem que estar bem, né? Para poder falar dos assuntos, tem que estar bem com a família, tem que estar com a cabeça, assim, em dia ali. Eu acho que vale a pena a gente cuidar da gente. Tem que aproveitar, sim. O que está sempre em jogo é aproveitar com a sua família, com seus amigos ou sozinho. Também não é uma obrigatoriedade. Ai, mas eu sempre tenho que viajar com alguém, tem a música que diz que ninguém é feliz sozinho, mas você pode sim, talvez ali se divertir, ir ao cinema, um teatro, ter a sua companhia também é excelente. Mas não vale ficar com aquele peso na consciência, Bárbara, aquele rombo das 36 parcelas
eu
no cartão.
Fiquei.
Porque você curte no momento e depois sofre,
confesso,
né?
Confesso, já fiquei.
Conta, fale mais sobre
não,
isso.
Não, é isso, eu sou personagem desse episódio de hoje aqui, que eu amo viajar, amo, e me jogo sem fazer muito planejamento.
Aí que tá.
Já fiz muito planejamento, já tive poupança pra viagem. Mas
legal.
Às vezes, criei uma poupancinha, botava um dinheirinho só pra no final do ano eu saber que eu tinha dinheiro pra viajar.
Boa!
Essa foi uma estratégia. Mas já aconteceu também daquelas pessoas que, sabe aquelas pessoas que te chamam pra o caminho do mal ou do bem?
Vamos!
É, ou do bem, porque viajar é sempre bem. Assim, vambora, depois você paga, a gente
parcela. Uma oportunidade única.
Já fui assim.
Aí que
fui
mora
muito feliz.
Ó.
Mas na volta, sofri um pouquinho pra poder pagar aquela continha ali, parcelada, exatamente em milhões de vezes.
Aí todos os meses ali, quando chega o cartão de crédito, você já nem lembra mais praticamente da viagem, porque nos primeiros meses você se concentra, é aquele valor. Lá na quinta, sexta parcela, você já tá com raiva daquilo, aí meio que algo que foi bom, você, por que que eu fiz isso? Nunca mais vou fazer. Mas não adianta. Chega no ano seguinte ou no próximo convite, a gente faz de novo.
Sabe o que é ruim? É porque você não consegue planejar a próxima viagem.
É verdade.
Você tá amarrado com aquela última viagem ainda, no parcelamento. E aí você fica pensando, mas quando eu vou pra próxima? E não posso pensar na próxima até acabar de pagar essa daqui. Então é ruim pra você poder planejar outras, né, outros destinos. E destinos que às vezes você quer muito mais longe. Né?
É verdade.
Só que você não consegue, você fica ali pensando, olha, primeiro eu vou pagar essa e depois eu começo a planejar a próxima.
Vamos por partes.
É isso.
Pode parecer clichê, né? Mas sim, é possível aproveitar o que temos de melhor. Por exemplo, já que você falou disso, aqui no nosso Brasil, pertinho, ou talvez nem tão pertinho aí da sua região, e não deixar aquele rombo no orçamento. Bárbara, não sei se você já ouviu falar, mas especialistas em educação financeira sempre nos lembram que temos ali algumas regrinhas que a gente segue e dá pra você manter a disciplina, guardar um dinheirinho, como por exemplo, a regra dos 50-15-35.
Não conheço, não.
Não conhece?
Não,
eu
não.
Também não, eu aprendi pra falar aqui agora. Vamos lá, Bárbara, vê se faz sentido isso que os especialistas ensinam. 50-15-35. 50% da sua renda, vai fazer o cálculo lá, você vai cobrir os gastos gastos fixos, aqueles que sempre falamos por aqui. Aluguel, combustível, alimentação, conta de luz, conta disso, conta daquilo. Todo mês você vai ter que pagar, então 50% da sua renda tem que ser reservada para isso. 15%? Aí entra o lazer. Dá um pulinho ali no cinema, janta, né? Vai num restaurante legal, mas organiza 15% do seu orçamento para aquilo. Viagens, separa também o dinheirinho e outras despesas aí pro seu lazer. E os 35%, já que eu falei que a regra era 50, 15, 35, esse 35, Bárbara, faz como você fez aí, a poupança, mesmo que seja para viagem. Aí você faz alguma aplicação financeira, pensa outras formas de economia para uma segurança financeira, o plano B, C ou D. Se acontecer alguma coisa agora, eu tenho dinheiro guardado? Aí você lembra sempre desses 35%. Já pensou nessa possibilidade, Bárbara? Eu acho muito número.
Olha,
e não é tão simples assim.
Frisada aqui, tô um pouco frisada assim, sabe? Na televisão a gente fala, quando você pega uma imagem, frisa a imagem.
Parou.
Parou. Tô um pouco parada, porque eu acho que eu fazia tudo ao contrário. Não os 50% ali, não.
Pro lazer.
Sempre, não, as contas sempre pagas. Mas esses 35% poupados, não rolava, não. Acho que ia tudo pro lazer mesmo. Então, agora tem que... Eu acho que eu invertia. 35% pro lazer, 15% pra...
Uma poupança.
Pra poupança,
ali,
né? Então agora, lição aprendida, agora é reverter aqui um pouco essa situação.
Você já sabia da regra, só trocou um pouquinho, né? A ordem dos fatores.
Só embaralhei os números.
Tudo bem, por isso que o nosso jabuticaba sem caroço tá aqui. Ou seja... É possível encaixar, sim, lazer ali no nosso orçamento, né? Quem somos nós para discordarmos disso, já que os especialistas estão falando? Mas, Bárbara, como a gente resolve essa equação? Já temos ali a teoria, mas na prática, eu já fico aqui imaginando. Comprometer o cartão de crédito, como já aconteceu aí com você, Jabuticaba, comigo, com a Bárbara, aquelas parcelas longas. Será que vale ali por um momento, alguns dias de lazer? Fazer um roteiro com antecedência. Será que acaba aí tendo uma economia melhor e você não cai em golpe? Pedir dicas. Por exemplo, a Bárbara já viajou para alguns lugares que ela me deu dica, inclusive para minha próxima viagem aí nas minhas férias. A gente já abriu ali um roteiro. A Bárbara já me deu dica, por exemplo, de restaurante na Bahia. Olha, eu já revelando o meu destino.
Bahia.
Lembra que você falou de um lugar que... É muito bom, gostoso e barato.
Eu amo a Bahia.
Aí.
Ah, Bahia, I love you.
Eu peguei a dica certa.
Bahia, I love you. Eu indico a Bahia de qualquer forma, pra qualquer roteiro. Você quer praia, vai pra Bahia. Você quer roteiro religioso, você vai pra Bahia. Você quer roteiro gastronômico, você vai pra Bahia. Você quer roteiro histórico, você vai pra Bahia. Eu amo a Bahia. E a Bahia quase todos os anos. Agora o din-din tá um pouco curto, a gente segura um pouquinho.
É.
Mas quando dá, tem promoção de passagem.
Aí.
Pra onde?
Bahia.
A
Bárbara sabe de tudo, ou seja, ela é aquela amiga que vai te dar dica, né, de bons restaurantes, de locais baratos pra se hospedar.
Mas eu consulto pessoas.
Aí, ó.
Ah, entendeu?
Eu achava que esse era o seu
segredo. Não, não era o meu segredo, não. A partir do momento que eu viajo, ok. Mas antes de fazer todas essas viagens, eu peço uma consultoria.
Gostei.
Porque é óbvio, né? Eu não conheço os lugares. Preciso saber onde tô metendo ali o meu nariz, né? Como é que eu vou curtir aquele lugar da melhor forma com as minhas características.
Isso é
porque
bom.
Também tem isso, Fran. Eu posso
Verdade.
Te indicar uma coisa que você aqui vai achar super legal. Quando chegar lá, isso aqui não tem nada. Nada a ver comigo.
Não era bem assim.
Não era bem assim. Por isso é legal ter uma consultoria e é legal saber quais são os lugares do momento, porque você pode ir também para um lugar do momento que você achar, ah, tá muito cheio, porque todo mundo veio para cá, virou a novidade do rolê, só que você queria uma coisa mais calma também. Ou ao contrário, ou você queria um lugar mais badalado e aquele lugar já não é tão badalado assim. E aí até o precinho fica melhor.
Então vamos pegar essa dica com quem, Bárbara?
Com uma consultora, claro, né?
Eba!
Na real.
E quem vai contar tudo sobre esse assunto pra gente é a Patrícia Guimarães, que é uma consultora de viagens. Ela sabe tudo sobre viagens no Brasil, no exterior.
Oba!
Patrícia dá aí suas dicas, né, pra quem pede a consultoria pra ela. E hoje a gente vai explorar esse conhecimento da Patrícia aqui no nosso podcast. Patrícia, obrigada, viu, por aceitar conversar com a gente.
Imagina, como a Bárbara falou, eu sou a Patrícia Guimarães, da Gebonte Travel. Trabalho com turismo há mais de 30 anos. Mais de 12 anos eu tenho a minha agência com a minha sócia. E é isso, a gente está aqui para ajudar a montar a viagem com os nossos clientes com um diferencial de ter carinho, de observar o perfil de cada um para poder fazer essa consultoria com todo carinho e destreza, né? E otimizar a viagem. Mas vamos lá, se eu puder ajudar...
Vai ajudar em muito. Imagino que muita gente chegue para você e diga: qual é o destino desse ano? Eu quero ir esse ano para um lugar XYZ.
Tá bombando.
Que tá bombando, que tá todo mundo falando. Existe...
Maldivas, tá na moda.
Existe isso, Patrícia?
Existe, o tempo inteiro, existe isso. Assim, lógico, né? Tem todos os perfis, a maioria das pessoas querem, ainda mais depois da pandemia, que tudo mudou nessa vida, né?
Uhum.
Tem muita gente que já viajou muito e aí quer exatamente isso, quer a novidade, quer um destino que ainda não foi muito explorado para evitar ter muita gente, muito tumulto. E tem pessoas que agora querem voltar a viajar mais dentro do Brasil porque o dólar está muito alto, as coisas ficaram muito caras, as passagens aéreas estão absurdamente caras, então querem mais, cada vez mais querem novidade dentro do Brasil também, né?
Uhum.
Mas sim, existe. E, enfim, não sei se já adiantando para vocês, mas assim, as novidades no Brasil, na verdade, tem muita coisa, sempre vai aparecendo destino novo, né? Cada vez mais as Chapadas, Serra da Capivara, que é lá em cima, perto de Petrolina, entre Pernambuco e a Bahia. Todas aquelas chapadas de Jalapão, do Tocantins, né? Toda essa parte que cada vez mais está sendo explorada. Nossa querida parte ali de Bonito e Pantanal, que sempre tem novidade, sempre tem muito passeio. E Nordeste, cada vez mais as pessoas estão pedindo, fugindo das capitais, pedindo das praias menores, né?
Sim.
É um pouquinho mais afastada, como, enfim, sul da Bahia, né? O interior mais da Lagoa e por aí.
Pois é, já foi em algum momento Porto Seguro, depois virou Porto de Galinhas, depois, sei lá, São Miguel dos Milagres, não é isso? Me corrija se eu estiver errado. Agora, tem alguma praia que seja aquela que fala assim, essa é a praia dos meus sonhos no Nordeste?
Tem. No sul da Bahia, Porto Seguro ficou mais pra trás, né?
Uhum.
Agora ninguém mais quer mais ir, mas aí ficou lá, agora o que tá no coração de todo mundo é a Praia do Espelho, mais aquela parte acima de Caraíva.
Ah,
a Península do Maraú, Barra Grande, Itaipu de Fora, a Praia do Espelho e Praia do Algodão, assim, tá lindas. Para chegar ainda tem um pouco de perrengue, as estradas ainda esburacadas, outras pessoas têm que pegar a balsa, mas cada vez mais as pessoas estão pedindo, cada pousadinha e o hotelzinho de charme sendo inaugurado. Não é ainda um destino muito barato, porque Caraíva, por exemplo, até restaurante, bebidas, tudo muito caro, mas cada vez mais as pessoas estão indo, sul da Bahia. E ali, como você falou, São Miguel dos Milagres, o litoral de Alagoas. Sempre foi um litoral muito bonito e antigamente as pessoas ficavam muito... Falavam Alagoas, só pensavam em Maceió e Maragogi, as piscinas naturais. Agora não. São Miguel dos Milagres e... São Miguel do Gostoso é lá em Natal, lá em cima. Mas, enfim, tem Japaratinga, que é um pouquinho abaixo de Maragogi, que tem as piscinas naturais que são lindas também. E todo aquele litoral ali, um pouquinho abaixo de Maceió, sabe? Fugindo de Maceió um pouquinho mais para baixo.
Uhum.
E tem hotéis e pousadas lindíssimas e a praia é maravilhosa.
É, o que você falou agora, né, de hotéis, eu acho que aí você vai poder me dizer com mais propriedade que a procura, talvez por influência aí de personalidades, né? Ou você tá ali pensando numa viagem, tem ali o seu influenciador digital que você você adora, ele, ai, não, fulano só vai pra lugar tal. Eu acho que antes a gente pensava em visitar um lugar novo, ah, não, tem que estar no hotel 5 estrelas, tem que ter a refeição completa, tem que ter a melhor piscina, tem que ter tudo de melhor. Só que se você quiser conhecer a região, você pouco vai utilizar de tantos benefícios do que aquele hotel, né, te proporciona. Eu queria que você falasse, você que tá tantos anos aí, se mudou de fato a mentalidade de quem quer conhecer um lugar novo e visa mais o roteiro. Ah, não, o que que eu vou fazer? Dia 1, eu vou visitar o bairro tal, região tal, e as pessoas estão cada vez se ligando menos se o hotel é 5, 6, 7 ou 10 estrelas. Como é que tem sido isso ao longo dos anos? O que que o cliente chega pra você hoje e fala do roteiro dele? O que que ele fala que não pode faltar? E se ele liga muito aí pras estrelas do hotel?
Muito complicado de generalizar, né? Uhum. Tem pessoas que realmente querem curtir um lugar. Então, quer saber um point novo, um restaurante que eu possa indicar, uma praia lá escondidinha. Então, ele quer um hotel que seja bem localizado. Sim. Ou que esteja muito assim, pé na areia, que ofereça pelo menos o básico, com boa estrutura e boa atenção. Agora, tem outras pessoas que não querem de jeito nenhum hotéis badalados, né? Ou resorts, que cada vez mais estão construindo resorts, né? A Rede Vila Galé, não sei nem se pode falar nomes, mas enfim. A Rede Vila Galé cada vez mais vai construindo resorts pelo Brasil aí, pelo Nordeste afora, que tem toda aquela estrutura de hotel. Então, assim, se a pessoa vai com criança, família, até quer, mas se não, se for mais jovem, se for casal, não quer, quer a estrutura minha para poder realmente não ficar preso ao hotel e ter essas dicas dos locais, assim, dos pontos legais, de restaurantes bons que possam ser indicados. O que não pode faltar realmente, o que geralmente as pessoas querem é vista mar, né, bem próximo do mar, pé na areia, isso, se tratando de Nordeste, né?
Piscina de borda infinita para tirar foto.
Exatamente. Uma coisa que até o perfil que eu gosto de vender bastante, geralmente, assim, quando é o hotel, que eles chamam agora o hotel boutique, que é menorzinho, né? Tem toda a estrutura para atender a pessoa. É muito bom, assim, quando você chega no local e depois do primeiro dia, do segundo dia, o funcionário já sabe seu nome, né? Sabe, as pessoas valorizam muito isso. Mas também tem aquela perfil de quem vai com família e aí quer um hotel grande para deixar as crianças com monitor e, sabe, ter uma parte para relaxar e não se preocupar com criança.
Tem uma paz, né? Entendemos.
Tem isso sim, tem.
Agora, Patrícia, a gente quando fala de turismo no Brasil, sempre pensa aí exatamente o que você falou, na praia, no pé na areia. E o outro tipo de turismo, um turismo mais cultural, de conhecer uma cidade aí que tem uma história, esse turismo também tem apelo nesse período de férias ou nem tanto?
Pois é, assim, esse perfil ainda de turismo, realmente, assim, de cultura, né, cultural, é muito mais para quando a pessoa, é um perfil de passageiros específico, né, uma pessoa que é mais ligada à arquitetura, à história, e aí sim, ainda a gente volta àquela parte das cidades históricas mineiras, de Tiradentes, São João del Rei, mas assim, por exemplo, agora, ano passado, eu fiz um roteiro para 9 amigas, e elas estudaram juntas de arquitetura não sei quantos anos atrás, e aí elas fizeram Belo Horizonte, Ouro Preto e Inhotim. Então, assim, são nichos de passageiros assim, mais específicos. Quando a gente começou a falar da Serra da Capivara, outras passageiras que gostam muito da parte de história, mas da parte de história não assim de museu, mas assim, o cangaço, sabe?
Ah, sim.
Ano passado ela fez as pós do de São Francisco, naquela parte lá, e foi a Piranhas, cidades tombadas, assim, que ainda não tem um apelo muito de massa.
Sim.
Mas tem pessoas específicas que já viajaram muito e procuram isso. E agora ela foi para a Serra da Capivara, que é na parte de Petrolina, que também é aquela parte ali de inscrições rupestres.
Uhum. Enfim,
tem muita procura agora para isso. E aí tem também aquela parte do turismo ecológico, né?
Uhum.
De aventura. E que foge essa parte de Nordeste, de praia, essas coisas. Mas eu ainda arrisco dizer que é um nicho de passageiros. A massa mesmo ainda não procura muito isso, apesar de já ter aumentado bastante.
Esse período de férias que a gente chama, né, o mais bombadão, janeiro, fevereiro.
Janeiro, fevereiro e julho, que são as férias escolares, são os mais bombados.
É, entendi.
Agora, pergunta que não quer calar, Patrícia. Diz o ditado que a casa de ferreiro, o espeto é de pau. Eu quero saber, primeiro, se o seu WhatsApp bomba todo momento de amigo, vizinho, sobrinho, todo tipo de familiar possível, fica te pedindo dicas, já que você tá no ramo, porque quando você é da profissão, a gente aqui é jornalista, acham nossos familiares que a gente tem que saber de toda a notícia. A notícia acabou de sair em tempo real. Você não tá sabendo? Então imagino que a sua vida não é fácil. E além disso, de ser consultada a todo momento, sem estar trabalhando, queria saber se você também curte, viaja bastante, se é até mais difícil você fazer um roteiro pra si e pra sua família, né? Porque, ó, em poucos minutos de conversa, você já deu tantas dicas bacanas aqui pra gente que eu fico me imaginando. E quando é pra você? Você fica até confusa ou pede pra uma outra consultora fazer o seu destino?
É verdade, olha, a primeira resposta em relação a que realmente as pessoas acham que você sabe tudo de cabeça, aí tipo assim, no dia 31 de dezembro a pessoa liga, ai, quanto tá mesmo uma passagem pra Budapeste? Oi? Ok, eu tenho que ver.
Você estourando ali as champanhes, outro pedindo coisa.
Ai, você pode fazer pra mim uma cotação pra Buenos Aires? Porque eu sei que tá muito barato. Então, assim, tem isso. O WhatsApp não para. Eu, assim, pra que inventaram isso, meu Deus do céu? Agora também, como é que a gente vivia sem isso, né? A gente fica nessa balança o tempo inteiro. Tem, assim, depois de WhatsApp, a gente realmente, eu fico meio preocupada que tem horas que eu não consigo descansar. Em relação a mim, lógico, né? Eu amo viajar, amo. E muitas das minhas viagens que eu fiz desde que comecei a trabalhar é uma viagem que chama Fun Tour, turismo de familiarização. São operadoras, destinos, companhia aérea, hotéis que chamam um grupo de agentes de viagens para conhecer o lugar e depois poder divulgar e vender melhor.
Legal.
Então, realmente, uma das minhas melhores viagens, assim, que eu já fiz foi dessa forma. Até porque tem destinos que são muito caros e, mesmo sendo agente de viagens, a gente não tem, né? Tanto orçamento para pagar. E quando é uma viagem de férias, né, meu e meu marido, assim, eu, sinceramente, assim, às vezes eu não me programo. Né, eu passo ao aéreo, o hotel, vejo os pontos que eu quero visitar e aí, deixa a vida me levar.
Vamos ver o que vai dar. Você faz tudo aquilo que você não indica, entendi.
Exatamente.
Você não se programa.
Eu até vejo, lógico, né, o aéreo, o hotel, alugo um carro, óbvio, o básico. Mas, e escolho assim, não posso deixar de visitar, sei lá em Recife, por exemplo, eu quero ir no Instituto Brenan, então não posso deixar de ir. Agora, o dia que eu vou, quando vai ser, se vai chover, aí eu deixo meio que assim, sabe? Mas meus clientes não podem ouvir isso.
Não. Patrícia, me conta uma coisa. Imagino que quem está ouvindo a gente agora fale assim, legal, eu quero viajar, ainda dá tempo, talvez, né? Estamos no comecinho aí de janeiro. Posso ainda viajar, talvez, em janeiro, ou ali em fevereiro ainda, mas eu não me programei tanto financeiramente. Qual é a média de uma viagem, por exemplo, de uma semana ou menos, para quem quer curtir uma praia dessas que você citou aí, mais bombada?
Sim, olha, realmente está muito em cima. Do ano passado para cá, o que ficou muito caro, principalmente, foi a parte aérea.
Sim.
Então, né, até uma Rio-São Paulo, às vezes, você já teve caso de emitir uma passagem de R$2.000, uma perna Rio-São Paulo.
Nossa.
Sim, é absurdo. Então, o que teve uma tendência muito forte de um tempo, do meio do ano passado para cá, principalmente, são os bloqueios.
Então,
vou tentar explicar rápido, são operadoras que fazem bloqueios de lugares em voos regulares, sabe? Então, assim, tem garantia que o voo vai sair. Rio-Salvador, indo dia 10 e voltando dia 15 de janeiro. Você não pode mudar o voo nem a data, são voos diretos, com tarifas bem mais baratas. E aí, em cima desse bloqueio, você monta o pacote, pelo menos hospedagem e trânsito.
Uhum.
Então, assim, numa média, sei lá, para Salvador, 5 noites, você consegue vender por R$2.500, de R$2.500 a R$3.000, dependendo do hotel que você ficar, por pessoa.
Uhum.
E pode parcelar em 10 vezes. Isso é um preço bom em relação a um aéreo que você for comprar em cima da hora agora, entendeu?
Sim.
Um caso real agora, uma família que me pediu na última semana de dezembro para viajar agora 13 de janeiro. Além de ser bem alta a temporada, ainda pega 20 de janeiro, que pra gente é feriado aqui.
Uhum.
Então os voos lotados. Eu consegui encaixar eles num pacote, num bloqueio de 13 a 20 para Recife, fizeram Porto de Galinhas, tudo, saiu a R$15.000 três pessoas. Então, entendeu? É assim, mais ou menos nessa faixa. Um hotel, eles escolheram um hotel legal, então por isso que também ficou um pouquinho mais caro.
Quanto tempo a gente precisa se programar antecipadamente para poder ter uma viagem mais tranquila e não ter aí esses riscos de custos altos?
O que é
ideal para a gente, quando quer viajar, pensar quantos meses antes?
Pensar nas férias.
É.
Exato. Os sistemas de reserva aérea, principalmente, eles abrem de 10 a 11 meses antes. Por exemplo, se você me pedir uma cotação para janeiro de 2024, o sistema ainda não abriu. Então, não adianta, né? Não vou conseguir. Mas 10 a 11 meses antes, o sistema já abre. Se você já tem certeza das suas férias, do que você quer fazer, eu aconselho assim, já tem certeza, já sabe o que quer, já vai fazendo orçamento e assim que puder, já bate o martelo e compra.
Uhum.
Tem um problema sério que a gente está passando hoje em dia com as companhias aéreas, alteração. Qualquer alteração, eles estão enfiando a faca, assim, a multa de 60%.
Nossa.
Então, também tem esse problema, né? Então, só se você realmente tem o máximo de certeza. Agora, se não, né, a mulher já 11 meses antes, às vezes é muita coisa. Pelo menos uns 4 meses antes, 5, para conseguir um bloqueio legal, conseguir um voo legal e um preço que não seja absurdo.
Uhum.
Eu acho que dá para programar bem, assim, uns 4 meses antes.
Ah. É, ser organizado, né? Agora, uma pergunta, Patrícia, que tem gente que tem aquele sonho, né? Aquele glamour. Ah, eu quero viajar pra fora do Brasil. Aí você vê lá a publicação depois nas redes. Minha primeira viagem internacional. Só que aqui, né, dentro da nossa casa, aqui no Brasil, a pessoa não saiu nem do próprio estado, mas já tem aquele sonho, aquele plano. Você sente que ao longo dos anos, talvez mais recente, né, com a gente valorizando mais o nosso país, as regiões, você falou de lugares belíssimos aí, essa mentalidade da primeira viagem internacional já mudou um pouco e a galera tá assim, querendo conhecer aqui, eu já até ouvi, aí não sei se é verdade ou não, porque tudo na vida depende, né? Tem gente que fala não, é melhor logo ir ali na Argentina, fazer uma viagem internacional do que viajar pro Nordeste, olha que absurdo os preços, só que aí tudo bem, às vezes a passagem tá em conta, mas chega lá, dependendo do lugar, né, do país, da região que você escolheu, não valeu a pena. Então, você acha que vem mudando bastante isso? E vocês que trabalham com isso, consultores, estão ali observando que a galera já tá mais entendendo que o nosso quintal também é bem bonito?
Sim, tem pessoas que têm valorizado mais as viagens aqui dentro do Brasil, mas ainda tem muita gente que tem realmente essa mentalidade de que tem que viajar para fora, carimbar passaporte.
Isso.
Mas, exatamente isso, as coisas não são mais tão fáceis. A gente ficou agora dezembro, a Polícia Federal suspendeu a emissão de passaporte.
Verdade.
Então foi um sufoco. Emissão de visto americano, nossa, demorando tipo 11, de mais de 6 meses para você conseguir agendar. Então, assim, as pessoas vão começando a bater nessas dificuldades e ver também que não é por aí, né? É meio que perrengue chique, sabe? Não é esse glamour todo. Então, acho que se a pessoa se programar, consegue fazer uma belíssima viagem pelo Brasil e sem ter que passar esse perrengue. Mas ainda tem muita gente que realmente sonha em ter que fazer a primeira viagem pro exterior. Né? Então, enfim, é mais ou menos. Mas já mudou, assim. Tem muita gente que
valoriza. É, não é uma crítica. Né? Quem nos ouve não. agora e tem esse sonho, beleza, só que nem tudo é o que parece, né? Às vezes você, não, é muito mais em conta, chega na hora, como você disse, tem o tal perrengue chique, né?
Nem é tão mais em conta, é o que a gente tenta explicar, a pessoa, né, ok, você fechar uma maioria das coisas aqui antes de viajar em reais, parcelar em 10 vezes, ok, mas assim, se você fechar muita coisa pra fechar lá, o hotel, o gasto, tudo, os câmbios, o câmbio tá muito alto, cartão cobre IOF, sabe? Você tem que ter toda a realidade ali, não, né? Não pode ser também ser sair assim, achando que vai ser uma coisa e não é, né? Pra você não realmente não se decepcionar. Mas que bom que o nosso Brasil, assim, mas assim, infelizmente também tem muitas cidades que falta estrutura de turismo. Então, às vezes as pessoas, né?
Esse era um ponto que eu queria te pegar, porque, por exemplo, eu amo viajar, você sabe disso, a gente já se conhece. Né? E a gente conversa sobre isso. Eu fico me perguntando assim, o Brasil é tão grande, tem tanto lugar legal, tem tanta coisa para se conhecer, mas eu já viajei muito o Brasil a trabalho e, por outro lado, também fico me perguntando nessa estrutura, né? Então, a gente ainda precisa investir. Eu fiz uma viagem a trabalho, e não foi viagem turística, do roteiro de religioso no interior do Ceará, e o quanto eu vi de falta ali, por exemplo, de uma estrutura hoteleira, de uma estrutura de estrada. Então, a gente ainda precisaria investir nisso. Você sente isso também como uma pessoa que pensa turismo?
Muito, muito, muito mesmo. Olha, e eu ainda te digo mais, eu vou um pouquinho mais além. Não só no interior do Brasil, né, nessas cidades, mas até em cidades grandes. Porque, assim, nessas cidades maiores de turismo, como no Nordeste, no nosso querido Rio de Janeiro, quando tem uma estrutura, é uma máfia que a gente fica com vergonha, né? Máfia de transfer, é máfia de passeio, sabe? Se você não fizer daquele jeito, você não consegue fazer direito, ou então é explorado, sabe? Ter a alta temporada, lógico, é o momento que esse nosso setor tem para ganhar dinheiro, mas você não precisa explorar. Se meter a mão mesmo, né? E aí acaba tendo muitas vezes o turista fica refém daquilo. Então, assim, nas cidades grandes eu sinto isso, que falta um controle, falta uma fiscalização. E nas cidades menores, a estrutura é muito precária, muito. E se você quer um transfer, aí você tem que falar com o seu Zezinho ali, que tem um carro um pouco melhor. Até, assim, se prejudicar com a Quara, que já está super famoso, que já cresceu tanto, continua tendo aquela dificuldade de fazer a troca de transfer, de Fortaleza até lá. Hotéis, pousadas, que você tem que passar ainda um perrengue para fazer reserva, sabe? Agora, há pouco tempo, eu vendi um São Miguel do Gostoso, o passageiro chegou, estava lá no TripAdvisor, boa indicação de passageiro, chegou na pousada, a dona da pousada nem sabia que tinha reserva, e tinha a cachorrinha dela tinha dado a cria, tinha 14 cachorros soltos na pousada.
Desculpa, mas eu ri, porque eu já me imagino chegando no lugar com 14 cachorros. Eu sou apaixonado por bicho hoje, mas realmente eu não, né, eu tô de férias.
É complicado, verdade. É complicado, então assim, infelizmente, tem essa parte do nosso Brasil que ainda falta uma estrutura, porque o que a gente tem para oferecer de destino, né, é incrível. Assim, pô, como é que pode, gente, não ter, né, uma estrutura? Aí, por isso, aí nesse caso lá vem nosso Sul, que dá um show, né? E aí a gente tem que tirar o chapéu. Gramado é incrível. Os caras arrasam lá.
E tem uma região que a gente pouco explora do ponto de vista turístico, pelo menos eu nunca fui, eu que gosto de viajar, que é a região ali norte, as regiões, né? A região norte ali, principalmente, centro-oeste, norte.
É, Quando você me falou até assim, de destinos novos, um destino que está super na moda agora é a Alter do Chão.
Uhum.
Né? E tem gente, até hoje em dia, que fala Alter do Chão, onde fica? Nunca ouvi falar, né? Então, tem muita coisa lá pra cima que é só estrangeiro que conhece, o brasileiro mesmo não conhece.
Alter do Chão no Pará, pra quem não tá familiarizado, Alter no Chão no Pará, Alter do Chão no Pará.
Já fica a dica.
Já fica a dica, eu já vi imagens lindíssimas dessa região.
Assim, são praias assim, de rio, assim, que é uma coisa, né, também, né? Além da praia mesmo. Enfim, tem muita coisa no norte que a gente. Mas também ainda falta um pouco de estrutura.
Sim.
E caro, né? Pra gente, às vezes, é muito caro.
Principalmente o transporte aéreo, né?
Uhum. Por causa do aéreo. É um aéreo pra Belém, pra Santarém, que pra Alter do Chão nem é pra Belém, é pra Santarém. É muito caro e voos com conexões, enfim, é isso.
Olha, minha próxima viagem, Patrícia, já podemos planejar, porque a Alter do Chão está no meu roteiro.
Pedido ao vivo.
Pedido ao vivo
isso.
Aqui. Meu plano de viagem está lá, a Alter do Chão, lá a conhecer. Principalmente ali, outras regiões ali também da região norte. Tem ali a minha listinha.
Tá vendo que organizada que ela é, Patrícia? Um exemplo.
Pois é, tem que ticar.
Tem que ticar. E é isso que você falou também, essa valorização que Francine trouxe aqui pra gente, que é a valorização das regiões no Brasil. Embora a gente ainda tenha esses percalços aí com relação à estrutura, mas valorizar também, porque a gente, esse glamour do viajar pra fora também, muitas vezes não é nada disso, né? É isso que você falou, a gente viaja e chega lá, é um perrengue internacional. Não adianta nada, eu preferia passar um perrengue aqui e conhecer uma região belíssima, mas está ali num hotel, não cinco estrelas talvez, um hotel em que eu possa pagar, mas vivenciar uma experiência ali muito mais bacana, né?
Exatamente, e tem muita coisa boa, viu? Tem muita coisa boa por aí. Se Deus quiser, venha mais, né? Mais e mais, porque tem... Pois tem lugares, assim, incríveis, realmente. A gente tem que valorizar mesmo.
E
torcer para que as estruturas fiquem melhores ainda mais, né?
Com certeza.
Ah, verdade. Temos que valorizar também vocês, profissionais que dedicam ali, né, atenção, o tempo, o cuidado com os clientes, porque é um momento, né, quase que sempre dos sonhos, um momento de lazer, você tá com a família, então é o clássico, né, já que estamos aqui num programa de economia, o barato que sai caro. Não, eu vou fazer aqui, eu mesmo vou resolver. Se você tivesse conversado com um consultor, explicado ali os seus desejos, conversado com alguém que já tem ali, né, expertise, gente, vale a pena, sim, conversar com quem entende do assunto. E, Patrícia, parabéns pelo seu trabalho, viu? E já deixo a dica, quem quiser entrar em contato com você e anotar mais dicas ainda do que você disse pra gente hoje, como que te encontra?
Olha, pode me procurar pelo meu WhatsApp, meu bendito WhatsApp, que me salva mesmo, e salva muita gente, que é 219-9697-5127. Ou então a gente tem o Instagram da Gbond Travel, @gbondtravel no Instagram. Podem me procurar, podem mandar mensagem, eu respondo. Aí a gente vai conversando, vê o melhor roteiro, vê o perfil, vê quanto tem de orçamento, né? Enfim, é assim, a Bárbara sabe, e o meu lema é fazer com carinho, que aí tudo dá certo.
Parabéns, Patrícia,
tá
mais
bom?
Uma vez. Muito obrigada. Adoramos sua participação aqui, viu?
Obrigada. Espero que eu tenha ajudado em alguma coisa.
Ajudou e
tá
muito.
Bom?
Obrigada. Até a próxima.
Obrigada,
tchau, tchau.
Querida. Um beijo. Tchau.
Bárbara, a gente trabalha com números, literalmente, nesse programa. E, segundo a Associação Brasileira de Agências de Viagens, as vendas de pacotes de viagens em 2022, no ano passado, cresceram, viu? Em média de 40% a 50% comparando o ano de 2021. Aí a gente observa que a galera tá, sim, viajando aos poucos, lógico, e tentando simultaneamente economizar. E os dados aí, né, já pensando para 2022, 2023, a expectativa de crescimento para o setor de turismo é de 53%. Vai bombar esse ano, tô sentindo, hein?
É curioso, né? Porque a gente entende, a gente vem saindo aí da pandemia, né? Do auge da pandemia. É. A gente sempre lembra aqui, pode parecer chato, o fim da pandemia não foi decretado.
Ainda não.
A gente já ouviu especialistas aqui falando que a gente vai viver uma endemia, que é você ter ainda o ressurgimento aí com novos vírus, de novas ondas. Só que o povo começou a viajar, só que as passagens estão muito altas ainda. Então, quais as estratégias que essas pessoas estão buscando para poder viajar? Porque, diante desses preços, você precisa ir... A gente sabe que a gente não está, o brasileiro, de um modo geral, estou falando de gente como a gente, não está com o bolso farto aí para gastar numa passagem aí R$3.000.
Não está sobrando, não.
Não está sobrando. Tem gente criando estratégia. A estratégia não só de busca por preços mais baixos das passagens, como que a gente vai conhecer agora, né, Fran?
Ih, fez um mistério no ar agora, até eu levei um susto aqui na cadeira. Bárbara, acabou de passar um avião aqui, o nosso estúdio é espelhado, conseguimos observar aqui, já sonhar com viagens. Será que esse avião tem alguma ligação com o nosso próximo entrevistado?
Alguém me explica?
Saberemos tudo agora com ele. Tô colocando a responsabilidade lá em cima. Rodrigo Góes conversa conosco. Ele que é educador financeiro em milhas. Já começo fazendo a primeira pergunta. Rodrigo, eu não sabia que era possível ser educado financeiramente em milhas. Acredito que você vai salvar muitos ouvintes a partir de agora, além das apresentadoras. Mas, de antemão, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. É um prazer, viu?
Muito obrigado, é um prazer fazer parte aí desse bate-papo com vocês, desse podcast, e dizer que sim, dá para ganhar dinheiro com milhas, dá para ter essa educação financeira em milhas, porque muita gente acha que é só para viajar, mas na verdade os pontos e as milhas também podem ser trocados, podem ser vendidos e receber dinheiro, botar dinheiro no bolso.
Ah, então como a gente pega esse pote atrás do arco-íris? Porque assim, a gente meio que vai deixando isso para lá, ou então, é só para viagem muito longa, talvez não é o caso agora, acho que não vou usar. E como você já disse, né, a gente acredita que seja só para viagens, mas queria que você desse um panorama, né, o que a gente pode fazer com essas milhas e que elas não fiquem esquecidas para lá.
Hoje, com as milhas, além de emitir passagens aéreas, você pode trocar por reserva de hotel, você pode trocar por crédito combustível, você pode trocar por crédito de transporte por aplicativo, você pode fazer doação dessas milhas, você pode vendê-las, pode trocar por produto. Então, toda vez que a gente fala em acumular milhas, o uso dessas milhas de alguma forma está fazendo que ou você ganhe dinheiro para gastar com alguma coisa ou você economize com as coisas que você já faz no seu dia a dia.
Agora, Rodrigo, eu sou daquelas pessoas e vou aqui fazer uma consulta.
Opa,
ao Rodrigo.
Aproveita o entrevistado.
Vamos pensar aí nos nossos casos particulares, porque muita gente deve vivenciar isso também. Que fica um pouco frustrada porque às vezes acha que a empresa ali, por exemplo, gostaria de usar muito mais milhas para viagem. Eu sou uma apaixonada por viagem e acho que as milhas me trazem para mim essa possibilidade. Só que muitas vezes eu vejo uma dificuldade da empresa e fica ali empurrando. Ah, você só pode trocar por uma viagem se você tiver 50 mil e um. Aí você tem 50, mas você não tem um. Ou se você virar de cabeça para baixo, der 5 pulinhos e cantar alguma música do TikTok. E aí você não consegue, né? Aí você vai ficando irritado com aquilo, deixa para lá, vai lá e compra a passagem ou outra coisa que você, né, a hospedagem que você tá querendo trocar. Qual é a dica? É não se irritar mesmo com essas estratégias e tentar cansar o outro lado também?
Isso, na verdade tudo é questão de entendimento, porque assim, toda vez que você vai fazer o uso das suas milhas, a emissão e, por exemplo, eu quero fazer a transferência e não atingir a transferência mínima, ou eu quero fazer a compra de uma passagem aérea com as milhas e eu não tenho a quantidade mínima. Dentro dos próprios programas de fidelidade, dá para você comprar milhas, e aí você compra esse saldo. De maneira normal, né, no dia a dia, a compra dessas milhas, ele é um valor caro. Porém, todo mês tem promoções e oportunidades para você comprar suas milhas de forma barata. Então, dá para você meio que fazer uma poupança de milhas, porque você ou vai usar para viajar com desconto, viajar mais barato, ou lá na frente você vai vender essas milhas e ganhar um dinheiro em cima disso. Então, é enxergar a oportunidade de comprar essas milhas de forma barata para poder vendê-las mais caras ou usar essas milhas compradas para viajar com desconto.
Uhum. E para obter essas milhas, né? Quem está nos ouvindo aqui agora, ah tá, beleza, estou com milha para caramba e é muito fácil, mas tem algum segredo, se a gente pode dizer assim, alguma dica, né? Para que você consiga uma maior quantidade de milhas em menos tempo para aí depois pensar, planejar o que você vai fazer com elas? Tem algum segredo, determinadas compras, produtos?
Tem, olha, uma dica que eu dou, que vale muito a pena para todo mundo, porque todo mundo em algum momento precisa comprar alguma coisa, são as estratégias de compras bonificadas. Uhum. E aí, o que que é isso? Todo programa de fidelidade tem parcerias com várias lojas. Uhum. Então, lojas de material esportivo, de roupa, de material de construção, de decoração, de eletrônica, eletrodoméstico, enfim. Então, toda vez que você precisa comprar algo, o ideal é sempre você entrar nesses programas de fidelidade, verificar essas parcerias e identificar se está tendo alguma promoção naquele momento. Por quê? Você vai comprar a mesma coisa que você compraria, pagando o mesmo valor que você pagaria, só que pontuando mais.
Entendi.
Então, por exemplo, eu posso citar a marca?
Sim, fique à vontade.
Por exemplo, teve uma promoção recente do Livelo, que é um programa de fidelidade de pontos, vinculados a alguns cartões de crédito do Banco Brasil, Bradesco, mas que qualquer pessoa pode fazer o cadastro no Livelo sem pagar absolutamente nada por isso. E aí essa promoção era a promoção com a Casas Bahia, que dava 10 pontos para cada R$1 gasto. Então vamos supor que você fosse comprar um produto de R$1.000. Quem foi na Casas Bahia e comprou esse produto pagou R$1.000 e não ganhou nada, no máximo os pontos do cartão de crédito. Quem comprou esse mesmo produto dentro dessa parceria ganhou 10.000 pontos, né? 10 pontos para cada R$1 gasto, então 10.000 pontos. E esses 10.000 pontos depois, em promoções de transferência bonificada, a gente tem transferências de 50%, 70%, 100%. Então, por exemplo, na promoção de 100%, os 10.000 pontos vão virar 20.000 milhas.
Uhum.
Ou seja, comprei o mesmo produto, a pessoa que não tem essa educação financeira em milhas comprou o produto e não ganhou nada, e quem tem educação financeira em milhas comprou o produto e ganhou 20.000 milhas. Essas 20 mil milhas podem ser usadas para viajar ou podem ser vendidas. O valor de cada 1.000 milhas hoje dá em torno de R$20, então 20 mil milhas seria algo em torno de R$400. Você vende essas 20 mil milhas e bota esses R$400 no bolso para abater do seu produto de 1.000. Ou seja, por conta de um conhecimento, você teve 40% de desconto sobre o mesmo produto
que
quem foi na loja e comprou sem saber desse tipo de promoção, pagou o valor cheio.
Para pessoas que também não têm muito hábito, porque, por exemplo, você faz essas compras, e aí isso vai acumulando lá no seu cartão, tem sempre ali, na fatura do cartão vem lá, né? Você tá com tantos pontos, tá com isso. Mas tem gente que o dia a dia acaba consumindo e você não olha para aquilo, né? Você vai deixando. Quando você vê, muitas vezes, às vezes o próprio, a bandeira do cartão te avisa, ó, você tá com ponto, não quer trocar, não quer fazer, mas tem outros que não, que você que tem que monitorar isso. Qual é a dica que você dá? É olhar de quanto em quanto tempo, ficar anotando, ou vai virar, esses pontos vão ser perdidos, já trocar por alguma coisa? O que que você costuma sugerir?
Você pode ativar as notificações do programa de fidelidade para te avisar, ou você entra de tempo em tempo, semanalmente, mensalmente, para verificar. Mas, por exemplo, tem um aplicativo chamado Award Wallet, onde você consegue cadastrar os seus programas de fidelidade dentro desse aplicativo, e aí, em um único aplicativo, você tem o cenário de todos os seus programas de fidelidade e você sabe exatamente quando é que suas milhas e cada um desses programas de fidelidade vão vencer. Aí você consegue ter um controle mais fácil.
Isso ajuda mais para fazer esse monitoramento,
muito,
né?
Muito.
Aí tá, tô com as minhas milhas, já tenho meu cadastro, já tô no programa de fidelidade. A dúvida é, deixa acumular bastante para fazer aquela viagem dos sonhos ou talvez se dar aquele agrado, né, uma vez ao ano e utilizar de maneira consciente essas milhas ou ter ali uma estratégia para não usar tudo de cada vez. Também vale a pena, não sei se é o termo correto, tá, Rodrigo? Mas parcelar ali as milhas, como é que a gente planeja bem na sua sugestão, né, como especialista?
Vamos lá. Eu brinco que tem muita gente que vira colecionador de milhas, que sempre fica com pena de gastar.
É, eu. Eu. Aí eu fico pensando, vamos juntar pra viajar, porque você precisa de muitas milhas pra uma viagem, de um modo geral. Só que chega um momento que aquelas milhas vão expirar e você não sabe muito o que fazer com aquela quantidade, que não é suficiente pra uma viagem, mas é possível fazer outras coisas. Que outras coisas? A gente muitas vezes não sabe, né?
Exatamente. Então, assim, esse uso das milhas, se segura para uma outra viagem, se não segura, funciona da seguinte forma. O ideal é sempre, toda vez que você estiver fazendo planejamento de uma viagem, é você entender, é você verificar quantas milhas aquela passagem custa e quanto no dinheiro essa passagem custa. Primeiro para saber se está valendo a pena usar as milhas ou não. Então, como é que você faz isso? Por exemplo, uma passagem aérea está custando R$500 e essa mesma passagem está custando 10 mil milhas. Se eu for colocar essas 10 mil milhas para vender, eu vou receber aí no máximo em torno de R$200. Então, é melhor eu usar as milhas do que comprar passagem aérea no dinheiro. Uhum. Agora, vamos supor que essa mesma passagem de R$500 estivesse custando 50 mil milhas. 50 mil milhas, se eu for vender, vai dar R$1.000. Então, nesse caso, ou eu compro a passagem aérea no dinheiro e deixo para usar essas milhas em um outro momento, ou eu posso vender essas milhas por R$1.000, recebo dinheiro, compro a passagem aérea por R$500 e ainda embolso R$500. Uhum. Então, pode ser dessa forma. A outra forma é, tem um planejamento de uma viagem específica. Você vai mapear a quantidade de milhas daquela passagem e aí você pode juntar as suas milhas até conseguir essa passagem. Tem alguns programas de fidelidade que você consegue congelar a tarifa. Por exemplo, na Smiles, no Viagem Fácil. Vamos supor que você encontrou a passagem que você quer num preço bom em milhas, mas você ainda não tem aquelas milhas. Mesmo assim, você pode fazer a compra da passagem, você paga uma taxa para reservar e tem até 60 dias para quitar essa passagem. Ou seja, você garante aquele preço e você tem um tempo para acumular essas milhas para poder pagar a viagem. Se no final das contas você não conseguir, a reserva cai e você tem que comprar uma passagem. Mas não tem o risco de você perder as suas milhas, sabe?
Ou seja, perder milhas é um péssimo negócio, né, Rodrigo? Porque pelo que você está falando, pode parecer pouquinho, né? Ah, sei lá, você falou R$200 aí. Mas se você está com caixa baixo, não vai viajar mesmo, também é uma possibilidade. É claro que uma passagem muitas vezes é muito mais cara do que isso, mas dependendo dali do seu momento, talvez para essa pessoa seja mais viável do que deixar o dinheiro ir embora, as milhas expirarem, né?
Exato, é o que eu falo. A gente quando deixa, por exemplo, R$50 cair da carteira, cair da bolsa, fica super chateado.
É verdade.
E fala na maior naturalidade que deixou perder uma quantidade de milhas. Então, assim, perdi 100 mil milhas. Mas é a maior naturalidade.
É verdade.
Quando você vai ver, 100 mil milhas são R$2.000. E a pessoa, ela não está nem aí porque ela não sabe o valor daquilo. E outra, muitas pessoas também não pensam em acumular milhas ou não pensam em estudar sobre isso, justamente com esse pensamento de que, mas eu não viajo mesmo, milha só serve para viajar, então para que eu vou aprender sobre isso? E na verdade, é justamente isso, essas milhas, mesmo para as pessoas que não querem viajar, você consegue vender e fazer um dinheiro extra.
Sim, tô me sentindo culpada com essa entrevista. Já deixei muitos R$50 caírem da minha carteira. Deixei muitas milhas expirarem porque... por um único fator, essa negociação, muitas vezes, que tem que ser esticada e tal. E é isso que você falou, tem que ter uma certa paciência para entender esse processo e buscar estratégias ali para não deixar esse dinheiro ir embora, né?
E para quem até ouvir o episódio de hoje, né, deixava essa milha para lá, não vou usar, ou então deixa, vai expirar mesmo. Queria que você apresentasse para a gente aí o seu projeto, porque realmente você vem revolucionando, né, a maneira como as pessoas observam essa questão das milhas, como a Bárbara disse, para não deixar nem uns R$50, R$100 cair. Queria que você contasse um pouco sobre a fábrica de milhas.
Bacana. Fábrica de Milhas, ele é um treinamento especializado na educação financeira em milhas, né? Eu falo que a minha missão aqui é despertar o brasileiro para o mundo das milhas. E aí, dentro do Fábrica de Milhas, é justamente onde as pessoas vão aprender não só a ter um acúmulo maior, um acúmulo exponencial de milhas, né? O nosso aluno, em média, chega ao primeiro milhão de milhas nos primeiros 6 meses. Pode ser, isso é uma média. Tem pessoas que chegam depois, tem pessoas que chegam antes. Mas não é só sobre o acúmulo, mas sobre como usar isso de maneira consciente. Seja para aquelas pessoas que querem viajar, seja para aquelas pessoas que querem fazer das milhas uma fonte de renda extra, seja aquelas pessoas que simplesmente só querem comprar coisas mais baratas, porque milhas é um direito nosso. Então, hoje uma pessoa que tem renda a partir de R$800, ou seja, menos do que um salário mínimo, ela já consegue acumular pontos em milhas. Então, cada um, lógico, na sua proporção, mas é possível para todo mundo.
Eu estou aqui no seu Instagram.
Ela quer pegar as dicas.
Eu estou me sentindo nesse barquinho que você colocou no final de 2022, dizendo, quando eu vejo 2022 acabando e o tanto de dinheiro que perderam por ignorar, eu estou me sentindo. Eu sou eu, Rodrigo. Agora, Rodrigo, você dá uma dica aqui, que é assim, evite o Pix e tente comprar ao máximo com cartão. Por outro lado, a gente já ouviu economistas falando aqui, para a pessoa que talvez aí não tenha, seja um pouco desregulada no uso do cartão, alguns economistas falam, não faça isso não, pague tudo em cash, e aí pode ser com Pix, do que você ficar usando o cartão, porque daqui a pouco você está enrolado financeiramente. E aí tem que ter um equilíbrio nessa lógica, né? O que você costuma sugerir para quem tem esse descontrole, digamos assim, com o cartão? Não pode haver um cartão que vamos passar o cartão. E aí, talvez tenha problemas depois na hora de pagar a fatura.
Isso, vamos lá. Eu falo que o cartão de crédito, né, para muitas pessoas pode ser um grande inimigo justamente por se enrolar financeiramente. Mas o cartão de crédito, na verdade, ele é só um meio de pagamento. Né? Se você paga em dinheiro e você paga no cartão, você está gastando exatamente o mesmo dinheiro. A diferença é que no cartão de crédito, você recebe benefícios. Benefícios não só dos pontos e das milhas, mas o próprio cartão de crédito, ele tem uma série de benefícios lá dentro, como proteção de preço. Então, se você comprar um produto e encontrar outro mais barato, você consegue ter esse dinheiro de volta para alguns produtos, lógico. Você tem a proteção de garantia de um produto, ou seja, você comprou um produto, você tem a garantia estendida daquele produto coberta pelo seu cartão, você tem seguro viagem, você tem uma série de benefícios além dos pontos e das milhas. Então, o que é que eu recomendo para as pessoas que ainda têm essa dificuldade em relação aos gastos no cartão de crédito? Se você vai pagar no débito ou se você vai pagar em dinheiro, o que é que eu recomendo? Usa o cartão de crédito, passa em uma vez, né, no cartão, e aí o dinheiro que você gastaria agora, você antecipa o valor da fatura do seu cartão. Você vai, da mesma forma, gastar o mesmo dinheiro, vai ter aquela sensação de que, pronto, já não devo mais essa compra, só que você vai ganhar seus pontos, suas milhas, e vai ganhar esses benefícios também. Aí, a partir do momento que a pessoa começa a ter uma consciência em relação a que o cartão está ajudando, né, aí já é melhor você pagar no momento da fatura, porque o dinheiro que você gastaria agora, você pode fazer uma aplicação financeira, mesmo que por alguns dias, mas é um dinheiro rendendo juros, e aí por aí vai. Aí eu digo que começa a ser uma bola de neve de acúmulo de benefícios e não o contrário. Mas tudo é questão de mentalidade.
Eu vou ter que fazer o curso da Fábrica de Milhas.
Ai, já quero o endereço, Rodrigo. Conta aí pra gente, quem também tá interessado, né?
Pois é, como é que faz?
Vocês estão super convidadas. O Fábrica de Milhas, a gente vai abrir as inscrições da turma no dia 26 de janeiro. As turmas, elas são sempre vagas limitadas, então, a partir do momento que fecham as vagas, a gente encerra, né, as inscrições daquele treinamento e a pessoa, ela tem a oportunidade de entrar novamente em uma próxima turma. Essa nossa turma do dia 26 de janeiro é a nossa 16ª turma e hoje a gente já formou aí um pouquinho mais de 40 mil fabricantes de milhas.
Que legal. Nunca mais eu vou deixar cair R$50 da minha carteira.
Tá vendo? Graças ao Rodrigo. E quem quer também olhar o barquinho lá, igual a Bárbara observou, queria que você deixasse as suas redes, né? Que você tem mensagens bacanas, dá pra aprender bastante lá também.
Tá certo. Eu tô no Instagram, que é o @goesrodrigo, G-O-S, Rodrigo. e no YouTube, que é o Rodrigo Góes. Vocês vão me encontrar também no TikTok, no Twitter, mas minhas principais redes são o Instagram e o YouTube.
Fechadíssimo. Rodrigo, foi ótima a conversa. Volte Sim. mais vezes para ensinar a gente a deixar de ser boba.
Não, agora a gente aprendeu, Bárbara. A gente passou pela mentoria do Rodrigo,
Nunca
cara.
Nunca mais eu vou ser aquela boba que fala, ah, milha não serve para nada.
Deixa para lá,
Deixa
perdi.
Deixa para lá, perdi, perdi. Perdeu, perdeu. Rodrigo, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui. Volte mais vezes para dar outras dicas pra gente, porque a gente quer ser empoderada financeiramente.
É isso.
Esse é o nossa meta aqui das meninas do Jabuticaba.
Maravilha. Eu que agradeço demais o convite, a participação, e sempre que precisarem pode contar comigo, que é como eu falei, a missão é educar o brasileiro, acordar o brasileiro pro mundo das milhas.
Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.
Valeu. Tchau, tchau.
Tchau. Bárbara, acabou. Por hoje é só. Aprendi tudo. Anotei, refleti, pensei na minha viagem pra Bahia.
Tá animada?
Animadíssima.
Porque viajar é uma animação.
É muito bom.
É
Tem
uma
o
animação.
Pré, durante e o pós.
Pois é,
que
eu
o pós
gosto.
Não seja triste.
Não, não vai ser não, porque a gente aprendeu tudo hoje.
É, não vai ter parcela de 36
não,
vezes.
Não, não. Enquanto você não consegue concretizar de fato a viagem, você pode fazer viagens imaginárias, tipo a Fran. A Fran faz uma viagem, ela vai ali no céu do avião, depois ela tá no ônibus, depois ela tá num barco e daqui a pouco ela tá aqui de volta.
No programa de amanhã.
No programa de amanhã.
É isso,
que
amanhã.
Que tem como tema
política. Sempre falamos às terças de algum assunto relacionado à política, falaremos de tudo e um pouco mais. Mas Francine, qual é o tema do episódio de amanhã? Dessa vez eu quero fazer suspense.
Não se esqueça que a gente tá no Twitter, no @jabuticabasc. Lá você encontra informações sobre os episódios. Às vezes vem um videozinho nosso passando uma vergonha, mas a gente gosta de botar aqueles vídeos pra você conhecer um pouco da nossa loucura. A gente tá de volta amanhã. Um beijo, tchau, tchau.
Tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.